sou desta vez.
O Chico não é Chico esperto, mas se vê um lugar reservado a grávidas...
É só desta vez.
Já a Bárbara leva sempre as embalagens ao ecoponto.
Ah, hoje não.
Como assim, Bárbara?
É só desta vez.
Uma vez são vezes a mais. Coloque sempre as embalagens no ecoponto. Sociedade Ponto Verde.
Para todo mundo português. Para todo mundo português. Rádio Terra Nova.
O seu agente Renault no Conselho de Ilhavo? PM Auto. Desfiaturas novas Renault, usadas multimarca com garantia. PM Auto. Serviço de mecânica, chaparia e pintura para o servir melhor. Lugar da Malhata. Ilhavo. www.pmauto.bt. O seu agente Renault no Conselho de Ilhavo? PM Auto. Desfiaturas novas Renault, usadas multimarca com garantia. PM Auto. Serviço de mecânica, chaparia e pintura para o servir melhor. Lugar da Malhata. Ilhavo. www.pmauto.bt.
Muito bom dia, está na Terra Nova, contados 8 minutos depois das 11 horas. Começa aqui o programa Canal Central, tem periodicidade quinzenal na Terra Nova, espaço de debate político, presentes em estúdio, como é de resto habitual, os partidos com assento na Assembleia Municipal de Aveiro. Assim, à minha frente tenho Jorge Gonçalves, em representação do Partido Socialista, a Ana Valente do PCP, o João Muniz do Bloco de Esquerda, o Manuel Prior do PSD, o CDS prima extraordinariamente hoje pela ausência e o PAN ainda não chegou aqui o representante do PAN. Portanto, está lançado o programa deste sábado. Propusemos para análise ou debate dois assuntos. O processo, o projeto de reabilitação do Rossio em Aveiro e os dois anos de mandato autárquico de Ribau Esteves em Aveiro. Poderíamos começar, eventualmente, se estivessem de acordo, pelo lançamento, penso que consumado, do concurso para a obra do Rossio. O concurso está aberto. Continua, no entanto, a contestação de alguns movimentos cívicos. A obra, o processo avança, ao que parece, definitivamente. Manuel Prior, o que se lhe oferece dizer sobre esta matéria? Bom dia.
Bom dia a todos. Sobre o projeto de requalificação do Rossio, é ter sido do assunto ou do... mais discutido e mais falado e mais apalavrado de Aveiro. Chegado a este ponto, depois de toda a consulta pública, de todos os debates, todas as reuniões, todas as achegas, de todas as sugestões, houve que decidir, e decidir cabe ao Executivo. O Executivo decidiu, e no nosso ponto de vista, bem, o projeto de requalificação do Rossio cumpre aquilo que desde o início nós preconizámos, é que fosse um parque mais verde, com mais árvores, com passeios mais largos, que tivesse uma bateria sanitária que não tem, que tivesse uma boa drenagem das águas pluviais, que diminuísse a circulação viária naquela zona, claramente, e que juntamente com a requalificação e a qualificação de todo o bairro da Beira-Mar trouxesse uma melhor qualidade de vida ao bairro, ao jardim e a toda aquela entrada da cidade. Pensamos que o projeto final cumpre basicamente aquilo que nós desde o início preconizámos, que nada teve a ver com aquela imagem inicial proposta pela empresa, por isso votámos favoravelmente e a obra está lançada e é para ser feita.
João Muniz, muito bom dia também.
Sim, antes de mais, bom dia a todos os que nos estão a ouvir e aqui aos meus colegas de painel. Pegando aqui um pouco naquilo que o Manuel Prior disse, a obra foi discutida amplamente pela sociedade aveirense e hoje a leitura que nós temos a fazer e que a sociedade aveirense faz é completamente oposta. Sempre que a Câmara Municipal colocou o projeto do Rossio à discussão, a rejeição foi praticamente unânime. Nós temos... tivemos nestes últimos dois anos de mandato um movimento social, cívico, bastante forte, cuja mensagem principal era a rejeição da construção do parque de estacionamento, precisamente pelo contrário daquilo que acabou de ser dito. a construção deste parque não vai eliminar a circulação de carros naquela zona. Muito pelo contrário. Nós estamos a aumentar o número de parque de estacionamento naquela zona. Acho que no momento existem cerca de 90 lugares. Esse número vai aumentar para 219. Os carros têm que, se são para ser estacionados lá, têm que ir para lá. Os carros não se teletransportam para o estacionamento. Eles têm que, literalmente, mover-se naquela zona. E obviamente que isso vai aumentar a circulação, vai aumentar o tráfego, aumenta o ruído, aumenta a poluição e por aí fora. A posição do Bloco foi sempre bastante clara sobre esta matéria. Nós rejeitamos o plano para o Rossio, principalmente na sua componente de parque de estacionamento. Pelas razões que eu já apontei, nós queremos ver menos carros naquela zona, portanto a tendência devia ser o contrário desta que está a ser incentivada pela construção daquele parque, por razões ambientais, de qualidade de vida e por aí fora. No entanto, mas isso não é novidade, isso nós já sabíamos e é uma crítica que os partidos da oposição e os movimentos na rua têm feito ao plano. A novidade está precisamente na questão do concurso e não podia ser uma novidade mais negativa a somar àquelas que nós consideramos que vão ser as consequências da construção daquele parque. Ponto número 1. Sabemos agora que a obra vai custar cerca de 9 milhões e 800 mil euros. Há cerca de um ano atrás, numa Assembleia Municipal, Ribau Esteves garantiu que, naquela altura, o que estava previsto era que a obra custasse cerca de 4 milhões e 700 mil euros, e ele garantiu que, se a obra custasse mais, e concretizou, se a obra custasse o dobro, que a conversa acabava ali. Isto é citação praticamente direta daquilo que foi dito pelo Presidente de Câmara. Pois bem, estamos agora envolvidos um ano e poucos meses desse momento e a obra parece avançar na mesma quando o preço é claramente superior àquele que foi apontado pelo Presidente da Câmara. Mas existem também ainda mais elementos. Sabemos agora, ao contrário daquilo que Ribau Esteves tinha também defendido, que era a obra avança se for financiada pelos privados. Nós agora sabemos que os privados vão financiar apenas uma parcela bastante reduzida do total da obra, sendo que o resto é garantida por fundos públicos diretos da Câmara Municipal e fundos comunitários, se eles existirem, que ainda não é completamente garantido. Resta a dúvida se, não havendo esses fundos comunitários, se entra a Câmara Municipal e, portanto, aumenta mais a despesa e o ónus no erário público. Mas também há aqui outros elementos. Segundo as contas que nós fizemos, com base no estudo que a Câmara Municipal fez sobre as taxas de ocupação naquele espaço, o estudo que centrava o seu olhar precisamente sobre o Rossio, nós chegámos à conclusão de que estes números não foram desmentidos por Ribau Esteves, que o concessionário que vai construir o Rossio e que vai ficar com a gestão privada, uma coisa que eu também me esqueci, que é também novidade no concurso, é que o Parque Manuel Firmino também entra no bolo, ou seja, são os dois parques de estacionamento que a construtora vai gerir. Estamos a perder mais mecanismos de planeamento da mobilidade, é um ponto assente e bastante negativo, é que o concessionário pode arrecadar cerca de 720 mil euros por ano pela gestão dos parques. Obviamente que isto é um número provisório com base no próprio estudo da Câmara. Qual é o valor que a Câmara vai oferir pela concessão destes dois parques? Cerca de 83 mil euros. Portanto, dá para ver aqui uma discrepância absolutamente brutal entre aquilo que vai ser o dinheiro que o concessionário pode arrecadar e versus o dinheiro que a Câmara vai arrecadar. Se nós somarmos isto ao bolo todo dos 40 anos de concessão, estamos a falar de um valor estimado que o concessionário pode arrecadar de cerca de 30 milhões de euros. O que é que a Câmara tem em troca? Uns meros 3 milhões de euros dentro deste período todo, porque a Câmara também incluiu no bolo da concessão uma carência de 5 anos de renda. Ou seja, o concessionário vai ficar 5 anos sem pagar qualquer custo pela gestão dos parques de estacionamento. E, portanto, o que nós temos aqui é uma verdadeira borla para o concessionário, a somar à outra borla, que foi também obra desta maioria, que é a concessão dos transportes, todas relacionadas com a mobilidade. Nós não podíamos ter uma opinião mais negativa e reforçar ainda mais a nossa oposição a este projeto de Ribaustes por causa de todos estes elementos que eu acabei de elencar. É uma obra que é profundamente errada do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista ambiental e também do ponto de vista da viabilidade financeira do projeto.
Muito bem, como disse há bocadinho, a Câmara de Aveiro aprovou a abertura do concurso público para esta empreitada de requalificação do Rossio. É um projeto pouco consensual, ao que parece, Ana Valente.
Sim. Bom dia. Bom dia a todos. O PCP sempre teve uma posição bastante clara relativamente a este projeto, havendo uma distinção também clara entre o que são as obras na zona superior, a requalificação do Rossio, que é bastante necessária, talvez não nos trâmites em que este Executivo está a planear, e há a outra parte, que é a parte do parque subterrâneo, que há uma coisa bastante importante e que não é muito discutida, que é o retirar da esfera pública uma série de lugares de estacionamento que são agora receita da autarquia e que o deixarão de ser e que passarão para a mão de privados, que é este o cerne de toda esta questão, que é concessionar durante muitas, muitas décadas zonas públicas, zonas que têm que ser gestão autárquica e que o deixarão de ser. À parte disso, há uma série de coisas por explicar. Há o aumento, como foi aqui falado, o aumento de 2 milhões de euros de uma obra que esse aumento soube-se agora, quando foi para aprovar o concurso público, e que é justificado com um decréscimo de 2 meses na obra, passando de 18 para 16 meses, ou talvez menos, diz este Executivo. Isto é de todo caricato, acho que sabemos também como é que funcionam as obras, demoram sempre muito mais tempo do que o que está planeado. É um pouco consensual que isso acontece em todo o lado, dar esta duração como fator justificativo de um aumento em 2 milhões de euros, provavelmente suportados pela autarquia, é de todo caricato e talvez queira dizer outras coisas que ainda estarão por apurar. Esta obra vai, de facto, contra tudo o que é o planeamento sustentável das novas cidades. É mais uma prova de que a cidade de Aveiro tem sido feita peça a peça, não tem sido feita numa perspectiva global. Mas consideramos que nada está perdido. É verdade, o concurso está a começar. No entanto, há uma petição que foi entregue no Parlamento Europeu com o intuito de travar esta obra, travar as intenções do Executivo da Câmara Municipal de Aveiro. Portanto, consideramos que a luta ainda não acabou, isto ainda não é um caso perdido, ainda há muito a fazer, as populações ainda podem ser ouvidas e o PCP cá estará para estar ao lado da população nesta luta, que é só justa por uma cidade para todos, onde todos tenham lugar.
Muito bem, o PS votou contra este projeto. Este projeto, pergunto Jorge Gonçalves, muito bom dia. Bom dia. Vai penalizar as finanças da Câmara?
Bom dia aos meus colegas de painel, bom dia a todos os ouvintes. Esta obra penaliza seriamente as finanças, porque 5 milhões de euros vão ser entregues pela Câmara Municipal, isto é, vão ter que ser financiadas pela Câmara Municipal, para um projeto que, pelos vistos, custa 10 milhões de euros, ou quase 10 milhões de euros. Portanto, nós estamos perante, como disse muito bem o meu colega de painel há bocadinho, estamos perante algo que é uma contradição daquilo que foi afirmado há um mês. Mas, se me permite, não sei se me permite que eu faça uma introdução dizendo o seguinte, e muito como disse a minha colega que me antecedeu, a requalificação do Rossio, a parte da superfície, é absolutamente essencial. Mas o que é que se pretende? É que o que se podia pretender era que se mantivesse a traça original, como um jardim urbano, e a verdade é que nós vamos ter, em termos de alargamento da área verde, 64 metros quadrados. Enquanto que o alargamento da pedra ou da superfície de pedra é um alargamento absolutamente astronómico. Portanto, eu acho que o que está na base disto tudo é uma ideia de cidade que nós, Partido Socialista, temos em relação ao PSD e ao CDS, que é completamente diferente. Nós queremos, nós valorizamos uma cidade nova, moderna, que possa dispensar o automóvel, que possa realizar, criar as condições para mobilidade, limpa e suave. Queremos uma cidade como são as cidades modernas da Europa que nós conhecemos, que temos gosto, cidades com jardins, cidades em que as pessoas podem e têm gosto de passear. Isto é exatamente aquilo, o projeto de Rossio, é exatamente o contrário disto tudo. Eu estive na Assembleia Municipal e fiz 11 perguntas ao Sr. Presidente da Câmara acerca deste assunto. Não sei se o colega aqui que está se lembrou. O Sr. Presidente da Câmara não respondeu uma única questão que eu fiz. Evidentemente só tinha 3 minutos para falar, mas aproveitando a presença aqui do único defensor do Parque do Rossio, agora, porque há uns tempos também o Manuel Prior tinha as suas dúvidas acerca do Parque do Rossio, no que diz respeito ao seu financiamento. Mas aproveitando a sua presença aqui como defensor, eu vou colocar-lhe assim algumas perguntas que o Sr. Presidente da Câmara não me quis responder. E espero que tenha a liberdade de poder responder. Primeira pergunta. Se isto não foi um facto que foi elencado na campanha eleitoral do PSD, porquê que se encontram com legitimidade para criar este projeto?
É verdade,
se me dá licença, vou fazer as perguntas, depois responderá. Dois. Se isto é um assunto extraordinariamente polémico, Manuel Prior, porquê é que nunca pensaram em fazer um referendo regional, que é constitucionalmente previsto, e é absolutamente necessário neste contexto? Três. Isto é, porque é que não quer aceitar ouvir os aderentes? Três. Como é que se consegue explicar, em tempo de vacas magras, que haja, como aqui disse, um agravamento em 2 bilhões de euros para uma antecipação de 2 meses na apresentação do projeto? Manuel Prior, sabendo que se pretende ter uma boa política de gestão, considera, Manuel Prior, que a necessária concessão de 5 milhões de euros por parte da Câmara Municipal, sendo isto entregue imediatamente a uma concessionária privada, considera que isto, juntamente ainda com a exploração do Parque Manuel Firmino, considera que isto é uma boa ideia de gestão? Manuel Prior, veja bem, nós temos, os senhores querem construir um parque de estacionamento com 219 lugares de estacionamento. Presumindo que se mantém os 90 lugares para os autóctonos, isto é, para as pessoas que vivem naquela zona da beira-mar, restam 129 lugares de estacionamento. Eu pergunto, são necessários estes 129 lugares? Sabendo que nós temos no Parque Marquês de Pombal 500 lugares vazios, e temos no Manuel Firmino mais 100 lugares, e temos no Fórum mais 300 lugares.
Vazios.
Eu gostava de saber qual é a necessidade que a cidade tem deste parque de estacionamento. Não se consegue entender. Depois, não acha importante que, prévio à discussão do Rossio, fosse aprovada, aliás, do ponto de vista legal vai ter que ser assim, todo o projeto do PDM? Nós estamos a falar de uma questão integrada. Isto é, o Rossio é uma componente que tem que ser atendida num projeto global que é o PDM. Parece que nós estivemos a discutir antes uma coisa que devíamos ter discutido depois. Tem ou não tem consciência que é absolutamente visível que o afluxo de veículos ao centro da cidade vai aumentar exponencialmente? Então eu gostaria de perguntar onde é que está o acordo que foi alinhado com os compromissos da redução de CO2 assumidos pelo município de Aveiro no âmbito do Pacto de Autarcas para o Clima e Energia. O que é feito este pacto? O que é que se faz com este pacto? Não se consegue entender. Portanto, para a minha primeira introdução, gostaria que me pudessem responder estas questões, já que na Assembleia Municipal não fica esclarecido. Muito obrigado.
Quanto a estas questões do Jorge, são questões que ele traz dois anos ali descritas, e são sempre as mesmas, que assim está tudo ultrapassado. O PS votar contra nós...
Ultrapassado foi respondido.
O PS votar contra nós não... É normal, uns estão a favor, outros estão contra. Quer dizer, o PS votou contra o alargamento do hospital... Votou contra, foi a opinião dele.
Está a fugir à questão.
Não estou... Desculpe, posso falar? Posso falar? Ok, obrigado. Penso um bocadinho, não fica mal. Quanto ao fluxo de carros, está aprovado pelos números do estudo, vai haver menos carros no Rocio. Porque foi feito o estudo e que diz que 64% dos carros que vão ponto para a Rocio vão e voltam para trás. Ou vão fazer a voltinha, ou vão à procura de estacionamento que não há. Isso acabou, não há mais esse fluxo. Porque esses carros não podem vir mais para trás. Quanto ao estacionamento, o estacionamento é porque à superfície acabam os carros. Não há mais carros naquela zona. Não há mais carros à superfície. Mas aquele estacionamento tinha que ir para algum lado. Depois temos outra coisa. Por motivos de segurança, o bairro da Beira-Mar vai acabar em 60% para aí o seu estacionamento ou mais. Porque há lá ruas onde hoje é permitido estacionamento e por motivos de segurança não pode existir estacionamento e, em alguns... Mesma circulação deve ser condicionada só aos residentes. Porque as estradas, as ruas têm a dimensão que têm. Mas esses carros dos residentes ali têm que ir para algum lado. E este parque também é feito para isso. Porque há que acabar com os estacionamentos na maior parte das ruazinhas dali. Por motivos de segurança. Não é por mais nada, é só por motivos de segurança. Não é porque alguém quer, é por motivos de segurança. Quanto a esta coisa de misturar o PDM com isto, até o PS até sugeriu num comunicado que o PDM estava a ser alterado à pressa para poder ser feito o Rocio. Calma. O Rocio vai ser feito, ou o projeto do Rocio que foi aprovado e foi a concurso público, cumpre integralmente o plano diretor municipal em vigor, que é o antigo, porque o novo ainda não está aprovado, ainda não foi sequer aprovado, ainda acaba hoje, penso que acaba hoje a consulta pública. Quanto às finanças da Câmara, ao caro Jorge, as contas da Câmara vão continuar, como diz o seu colega de vereador, boas. A Câmara vai continuar a assumir e a cumprir as obrigações do passado que estão em regime de fama e vai ter cada vez mais, e continua a ter, um grande volume de investimento para ser feito. Portanto, a Câmara vai cumprir integralmente toda a dívida do passado e vai investir como nunca se investiu em Aveiro. Vai investir nas escolas, vai investir nas estradas, vai investir nas USFs. E quanto a esta do referendo, há de dizer a data do referendo das grandes obras de Aveiro, como foi, por exemplo, o estádio, ou como foi o túnel da estação, trouxe carros. Eu não estou a dizer que é bom ou que é mau, mas que trouxe muitos carros para o centro da cidade. Na altura que referendo é que houve, não houve referendo nenhum. Como é lógico. E agora também não tem que haver. Quer dizer, foi muito... Há pessoas que estão a favor, há pessoas que estão contra. Foi muito... discutido estes anos todos, agora chegou a altura da decisão. A decisão está tomada, o concurso está a andar e siga para bingo.
Continuando neste tema, sim, há legitimidade democrática para avançar com esta empreitada, João Muniz? Ou tem opinião contrária?
Sobre esse tema em particular, o Bloco de Esquerda assumiu no seu programa eleitoral que era contra o Parque do Rocio. Esse foi o compromisso que nós tivemos com a população e... assim que conseguimos, apresentámos, e até fomos o único partido a fazê-lo, apresentámos uma moção de rejeição do parque e um dos argumentos que nós usámos, do parque de estacionamento do Rocio, aliás, um dos argumentos que nós usámos foi exatamente esse argumento da legitimidade, porque é preciso ser realista sobre o que é que foi a campanha em 2017 sobre este ponto específico. Ribal Esteves, durante a campanha, nunca assumiu a construção do parque, apesar do parque já estar incluído no concurso de ideias. Nunca assumiu isso. Aliás, ele, num debate, até foi diretamente interpelado pelo candidato do Bloco de Esquerda se o parque era para construir ou não era para construir. E se ele defendia a construção do parque. Porque podia ser diferente. Ele ainda não tinha ganho as eleições, portanto, podia simplesmente ser a favor da construção e não ter depois capacidade para prosseguir a obra. E Ribal Esteves, o que teve para responder foi uma evasão. Ele disse, logo se vê, isto não está decidido, não há decisão final sobre isso, nem sequer conseguiu ser claro com a população e dizer, não, eu não está decidido, mas eu defendo a construção do parque. O que ele, a postura da maioria da Aliança com Aveiro, naquelas eleições foi de evasão. E depois, no processo de discussão da obra, a rejeição foi praticamente unânime. Nós tivemos assembleias municipais cheias de pessoas a assistir e com as inscrições lutadas, as inscrições cidadãs, para falar no ponto antes da ordem do dia, lutadas, onde a rejeição era unânime. Não houve ali uma única intervenção do público que defendesse a obra. E o mesmo aconteceu com todas as discussões públicas promovidas pela sociedade civil e que a Câmara também participou nelas e, portanto, as legitimou como tal, como sendo um contributo para a construção e para o projeto do parque de estacionamento, e a rejeição era praticamente unânime. Da nossa parte, a posição é clara. Nós assumimos esse compromisso com as pessoas na eleição. Nós inscrevemos isso, a rejeição do parque, no nosso programa eleitoral e apresentámos uma moção na Assembleia, que foi rejeitada pela maioria de direita, para a rejeição do parque. Mas também é preciso ser consequentes, porque existem forças partidárias em Aveiro que, numa recusa de assumir uma posição frontal por questões internas, fizeram a proposta do referendo. Mas, ao mesmo tempo, nunca apresentaram essa proposta em lado nenhum. Essa proposta nunca foi discutida na Assembleia Municipal, nunca foi discutida em Assembleia, em reunião de Câmara, nem, ao que parece, ao que saiba, também nunca foi iniciado o processo de recolha de assinaturas para que esse processo de referendo se procedesse. Da nossa parte, nós apoiamos todas as medidas que tiverem como objetivo a não construção do parque de estacionamento, porque nós olhamos para aquela zona e a proposta que nós temos para o Recio é um jardim requalificado que com circulação de tráfego automóvel limitada, para que as pessoas daquela zona possam viver, possam ter mais qualidade de vida, possam viver com um ambiente menos carbonizado. Essa é a postura do Bloco de Esquerda e a população conhece essa posição. Agora, cabe a outros partidos também clarificar a sua posição.
Ana Valente, este projeto devia ter sido sujeito a referendo? É também dessa opinião?
Há aqui uma coisa muito importante que até já foi trazida à Assembleia Municipal. Nós consideramos que, ainda assim, este Executivo da Câmara tem legitimidade política, o que não quer dizer que esta obra não vá contra os interesses do que são do que é o Conselho de Aveiro e do que é a população do nosso Conselho. Consideramos que, de facto, vai a população tem, sob várias formas de manifestação, tem dito que não quer esta obra, que é contra esta obra. Ainda assim, consideramos que há legitimidade para tal, o que não impede de tentar que uma obra que nada vai trazer de bom ao nosso Conselho prossiga. Aqui só uma nota, que o PSD de facto apoia-se em estudos sobre o tráfego automóvel, tudo bem, mas parece ignorar o que é o estudo geotécnico, portanto... Pronto, se vamos por estudos, então vamos ser sérios e vê-los todos e analisá-los todos, que é da maior importância. Portanto, o que está aqui em causa é, de facto, ainda o tentar travar o que é uma obra nefasta para todos.
Jorge Gonçalves, sobre esta matéria.
Nós consideramos que, efetivamente, isto é um mau projeto para a cidade de Aveiro, um projeto não necessário para a cidade de Aveiro no que diz respeito à parte subterrânea, e ainda se colocam outras questões importantes. Evidentemente que não há nenhuma comparação no que diz respeito à necessidade de um referendo entre aquilo que foi a construção do estádio, em relação ao qual toda a gente estava de acordo.
Mas o PS já apresentou a proposta para a discussão.
Em termos financeiros, não há comparação.
E em relação a que todos estavam de acordo, e era um projeto nacional, e aquilo que era absolutamente necessário, que era aquilo que era absolutamente necessário, que era, neste caso, em que a polémica é imensa, e em que as discordâncias são imensas, em que metade da população, mais metade da população, já apresentou as suas discordâncias acerca deste projeto, a necessidade desse referendo. Mas ainda há outra questão que eu acho que é interessante, que ainda não foi respondida, que é a seguinte. No caso das contas não baterem certo, e no caso de haver, por exemplo, uma derrapagem orçamental, na construção deste projeto, pergunta-se, quem é que assume o risco dessa derrapagem? É mais uma vez a população de Aveiro que assume esse risco? Ou é o privado que assume esse risco? Esta questão também não foi respondida. Portanto, a reabilitação e a requalificação daquela zona passaria, e muito bem, por um parque urbano moderno, atrativo, verdejante, e não por isto que se preconizam a construir. Eu acredito que realmente a força dos cidadãos ainda pode ter uma palavra a dizer nisto, e por isso sou otimista.
Muito bem, e com isto estamos a 20 minutos sensivelmente do fecho do programa. Este é o Espaço de Debate Político, Canal Central, na Terra Nova, hoje com a presença de Jorge Gonçalves, do PS, Ana Valente, do PCP, João Muniz, do Bloco de Esquerda, e Manuel Prior, do PSD. Virando a página, se me permitem a expressão, podíamos avançar para o balanço a 2 anos de mandato, do segundo mandato de Ribal Esteves. A questão é o que têm a dizer em termos de balanço. Começaria pelo Manuel Prior.
Para nós estamos, bancada do PSD, e estou aqui em nome do PSD, da Assembleia Municipal, estamos claramente confortáveis. Penso que estamos a fazer um bom trabalho. Nestes 2 anos melhorámos muitas escolas. As unidades de saúde do Conselho de Aveiro não são exemplo em Aveiro, são exemplo nacional. Neste momento está uma ou duas só para qualificar e depois vamos... A única que fica por ser qualificada é que é da responsabilidade do Ministério da Saúde, que é o Centro de Saúde Central de Aveiro, que tem problemas de construção inicial e que a sua requalificação não é fácil. Mas é a única que depende do Ministério, que tem obras ainda para ser feitas grandes e que depende do Ministério da Saúde e não da Câmara Municipal. Tivemos as obras Peduca, que estão em execução, a Casa da Juventude, a CP, o Távora, agora iniciou a Rua da Pega. Tivemos um aumento de investimento privado, como nunca houve em Aveiro, com também a requalificação, agora é tudo a requalificação, mas com a estratificação da dívida da Câmara, que vinha de há muitos anos com o FAME, conseguiu-se um acordo que para nós foi muito bom, para nós aveirenses, e que... Neste momento a Câmara está a cumprir religiosamente, ou seja, ao mesmo tempo que estamos a pagar a dívida conforme foi acordada com o FAME, estamos a fazer um nível de investimento público como nunca se fez em Aveiro. O investimento privado também está a aumentar muito em Aveiro. São unidades industriais a crescerem, é o comércio a crescer, é o turismo a crescer como nunca se viu em Aveiro, com verbas astronómicas que a Câmara tem recebido, nomeadamente ainda agora na asta pública dos barcos moliceiros. É também, em termos do PDM, temos um PDM novo, PDM que acaba hoje a consulta pública, temos uma carta educativa quase, e aqui na carta educativa fez-me lembrar uma coisa, que esta coisa fala-se muito na participação pública, na participação dos cidadãos, no ouvir, mas depois há estas coisas. Na carta educativa de Aveiro, que foi discutida por todos aqueles que a lei diz, nas escolas, pelos intervenientes próprios, todos, ao fim de 2 anos de trabalho sobre a carta educativa, sobre as escolas, sobre também algumas estruturas novas a criar ou a requalificar, teve 2 abstenções no documento final. Uma abstenção do Ministério da Saúde, da Educação, naturalmente que se absteve muito bem, porque depois de tudo aprovado, volta a ter que o apreciar, e aí assim está de mãos livres para poder, e a abstenção de uma professora da Escola de Eixo. Depois de uma aprovação, no fundo por uma vota de abstenção, o que é que o PS fez a esta participação pública de toda a gente durante 3 anos? Votou contra. E é isto, votar contra, que nós resistamos e aceitamos. É uma postura de estar contra tudo. Foi contra o alargamento do hospital. Todos achámos que era bom. Como é que o PS esteve? Votou contra. Nós votámos a favor. Vamos iniciar um processo de pressão sobre o Ministério da Saúde para que as verbas sejam disponibilizadas, porque com aquele alargamento do hospital, o que o nosso Hospital de Aveiro e do Centro Hospitalar de Baixo Público fica é 20 anos atrasado em relação aos outros todos. E queremos dar o passo à frente para andar mais, porque tivemos demasiados anos parados com o hospital e com a saúde em Aveiro. Contar com o Partido Socialista para esta pressão, gostaríamos de contar, mas pronto, está contra. Foi o lançamento dos campos do Beira-Mar, o PS votou contra, teve contra, depois lá fez um telefonema e uma declaração, mas votou contra. E é isso que nós queremos, é que ande para a frente. E queríamos ter mais apoio do PS, que agora está no governo, para nos ajudar, e vamos brevemente fazer uma carta a todos os deputados do Partido Socialista, nomeadamente, esses que estão mais próximos do governo, e aos outros, para que, em alguns processos pendentes da Aveiro, como são na área da saúde, na área da segurança e na área rodoviária, se o PS e os deputados do Partido Socialista mais próximos do governo podem ajudar os aveirenses a que esta situação melhore.
Muito bem. João Muniz, Rival Esteves fez um balanço muito positivo à sua atividade, à atividade da Câmara Municipal de Aveiro. Falou em 111 obras municipais, 74,3 milhões de euros de investimento. Qual é a sua opinião?
O Bloco de Esquerda também faz um balanço destes últimos 2 anos de mandato. E a leitura que nós fazemos é um pouco diferente. Ponto número 1. A política de serviços públicos mínimos continua a imperar em Aveiro, falando concretamente dos transportes públicos. Se por um lado se investe dinheiro público para trazer mais carros para o Rossio, por outro não se investe em transportes públicos, que seriam, esse sim, a ferramenta principal e mais eficaz para reduzir o tráfego dentro da cidade. A postura do Executivo é: isso não interessa, não está sequer nos nossos planos fazer ter essa visão para os transportes públicos. E depois, uma gestão autárquica que é essencialmente movida para potencializar e muitas vezes sequestrada dos interesses privados. Mas isso é profundamente negativo. Nós estamos a colocar mecanismos públicos de gestão para favorecer interesses privados, muitas vezes até lesando o próprio interesse dos aveirenses. E nesta perspectiva eu queria salientar três questões. A primeira é, e isto esteve presente, bastante presente nos últimos 2 anos, é a forte contestação popular às duas obras emblemáticas da gestão de Ribaus Esteves. E estou a falar, como já referimos aqui, o Parque de Estacionamento do Rossio, que existiram ali no Rossio duas grandes manifestações contra o projeto, a rejeitar o projeto, e alguma agitação social, até porque por motivos diferentes, porque a obra ainda não está tão avançada e não se conhece tantos pormenores, sobre a requalificação da Avenida Lourenço Peixinho. Estas duas são obras emblemáticas da governação de Ribaus Esteves. Nenhuma delas é unânime, nenhuma delas é aceitada pela população. Depois, queria salientar também o problema, como já referi, dos serviços públicos. O mandato de Ribaus Esteves, e nesse aspecto confunde-se com o mandato anterior, tem uma perspectiva de serviços públicos no mínimo, como já falei, incidindo principalmente na questão dos transportes coletivos. Neste momento temos menos carreiras, neste momento temos menos autocarros a circular, temos preços mais caros para os utentes, e temos também, e não nos podemos esquecer, isto é um custo social, um ataque fortíssimo aos direitos laborais dos motoristas da Transdev, que cumprem uma função essencial, que é assegurar o transporte público, o transporte coletivo em Aveiro. Estes motoristas são obrigados a jornadas laborais longuíssimas, e o desgaste também deve ser equacionado como sendo um custo social desta política de serviços mínimos relativamente aos transportes. E depois queria também centrar aquilo que é uma preocupação central para o Bloco de Esquerda, e é talvez o problema social mais agudo
que é vivido pela população de Aveiro, que é o problema com a habitação. Neste momento existe um problema bastante concreto na cidade, que é os preços da habitação estão completamente insuportáveis para uma família média do concelho. Qual é a resposta que Ribal Esteves tem para dar? O mercado está a funcionar. Aguentem. Esta não podia ser a pior resposta para o problema. Obviamente nós reconhecemos que foram feitos algum investimento na requalificação de fogos de habitação social. Essa, aliás, uma das nossas propostas e uma das nossas reivindicações de longa data que sempre defendemos aqui no concelho. Tinha que haver um investimento forte na requalificação de fogos sociais e, felizmente, o próprio Executivo reconheceu a pertinência dessa proposta do Bloco e colocou em marcha algum investimento nessa requalificação, que obviamente é positivo. Mas o problema da habitação é mais vasto que aquela requalificação. Nós estamos a falar, por exemplo, e dou um exemplo que eu conheço particularmente, que há uns anos atrás, em 2012, 2011, um T3 na zona de Esgueira custava sensivelmente a uma família entre os 300 e os 350. Pois bem, hoje em dia isso é encontrar alguma coisa que seja minimamente dentro deste preço seria um achado completamente inédito. Nós estamos a falar de preços naquela zona por um apartamento da mesma tipologia que superam os 600 euros sem grande problema. Nós estamos a falar, portanto, de um aumento quase em 100% dos custos da habitação e a Câmara Municipal não tem qualquer resposta a dar a estas pessoas que têm o seu direito à habitação ameaçado. E depois também há um estudo promovido pelo IRU e com participação da Câmara Municipal que basicamente aponta, diz lá que existem cerca de 227 famílias no município que têm necessidade absolutamente urgente de realojamento. Qual é a resposta do Executivo PSD-CDS a estas pessoas? É a alienação de património habitacional a preço de saldo. E quem diz isto é a própria indústria imobiliária que há cerca de uma semana publicou uma notícia no seu órgão de comunicação social a dizer isso mesmo, que a asta pública que a Câmara Municipal está a preparar para a alienação de património está a preço de saldo, portanto, aproveitem. A resposta de Ribal Esteves a este problema concreto é dizer que nunca se ganhou tanto dinheiro em Aveiro como hoje em dia. Pois bem, grande parte desse dinheiro provém precisamente da especulação imobiliária. É um problema que existe e que tem que ser enfrentado. Obviamente, existem aqui responsabilidades do Governo Central, nomeadamente acabar com o que ainda resta da lei Cristas, mas a Câmara Municipal não se pode desresponsabilizar na totalidade na resolução deste problema. Da nossa parte, nós apresentámos um conjunto de medidas para dar resposta, uma resposta municipal a este problema e foram rejeitadas. Claramente o PSD e o CDS não querem resolver este problema e nós, da nossa perspectiva do Bloco de Esquerda, achamos que isto é essencial para compreender estes dois últimos anos de mandato da direita em Aveiro.
Muito bem. Ana Valente, e que leitura ou balanço faz o PCP e a Ana, em particular?
O PCP, à parte de reconhecer pequenas obras que foram feitas e bem, também mal seria, vê neste Executivo políticas de fundo profundamente erradas. Trazemos aqui, muito sucintamente, cinco pontos essenciais. Um deles é o receio, já foi largamente debatido. O outro é a questão da transferência de competências, que consideramos errado por não vir acompanhado dos meios financeiros necessários para a boa execução do que são as competências, nomeadamente na educação. O futuro dirá, infelizmente, que o PCP tem razão, infelizmente, porque quem sairá a perder serão as escolas, serão a educação, serão todas as valências que partiram agora para as autarquias, agora algumas outras que já tinham saído anteriormente. Outra das questões essenciais desta gestão autárquica foi a concessão dos resíduos sólidos urbanos, da gestão dos resíduos sólidos urbanos para a Veolia, com muitas queixas das populações, um contrato de concessão que teve posteriormente uma adenda que aumentou em 5% o valor do contrato, justificando as queixas existentes e justificando os turistas. Eu creio que os turistas já estavam à espera dos turistas, porque não é nenhuma novidade em Aveiro haver um número bastante elevado de turistas. Portanto, creio que isso já deveria estar perspectivado. Não estava. Tudo isto, mais a indenização à Suma, veio desembocar num contrato que afinal não era assim tão bom. A única coisa que fez foi tirar da autarquia, tirar os trabalhadores da autarquia e passar a concessionar a privados, que é essa a intenção em vários campos. Outro campo foi aqui também trazido, e bem, a questão dos transportes. A questão dos transportes não é de menor importância. Há, de facto, uma falta de pessoal. Há uma falta de pessoal ao ponto de um motorista estar doente e dessa carreira deixar de se fazer porque uma pessoa está doente. Tal é a falta de pessoal e tal é a carência de meios humanos e não só na Aveiro Bus. Há aqui coisas interessantes, como é que foi feita esta concessão, passando primeira linha que dava mais lucro para depois dizer que, então, se isto não é um negócio rentável, vale mais concessionar. Sabemos bem que um privado não compraria um negócio ruinoso e tanto é que eles depois passam a dar lucro, só não davam na gestão autárquica. Isto não é nenhuma falta de competência, isto é mesmo uma estratégia de privatização paulatina de todos os serviços. A outra última questão que trazemos é, de facto, a especulação imobiliária. A Câmara Municipal de Aveiro tinha a opção de reabilitar uma série de imóveis que estavam em sua posse de acordo com programas que existem e que aí o Governo PS também tem responsabilidades, porque alguns deles, de facto, estão a funcionar a uma velocidade menos boa, mas ainda assim existem. Devia ter existido essa tentativa por parte da Câmara Municipal para disponibilizar mais casas para a habitação, que é, de facto, um problema. Este Executivo está apenas a contribuir, de facto, para a Aveiro de elites que se está a construir e que nós estaremos cá para combater. No global, é, de facto, um balanço negativo por uma política de fundo que será que tem vindo a ser feita e que perspectivamos que, infelizmente, não mudará, porque é essa a sua natureza.
Jorge Gonçalves, do PS.
A melhor forma de analisar estes dois anos de mandato é fazermos um raciocínio dedutivo. Então vamos partir do geral para o particular. As grandes linhas orientadoras e estruturantes passavam necessariamente pela carta educativa, pela questão da habitação, pela mobilidade, pelo plano de mobilidade ainda ausente, para um plano estratégico para a cultura. Estes são, no fundo, os pontos estruturais que foram, no fundo, tratados e maltratados, como vamos ver, durante estes dois anos. Globalmente, nós temos que considerar que o resultado é negativo, porque é uma ideia errada e uma ideia antiga para a cidade e para o concelho. No que diz respeito, por exemplo, à carta educativa, um elogio para o diagnóstico realizado. São 120 páginas de diagnóstico realizado. Mas as outras 70 páginas, o que é que nós temos? Temos um espírito e uma estrutura completamente de concentração de valências. Isto é, nós vamos ter quatro agrupamentos gigantescos, cujas setes de agrupamento estão todas concentradas em Aveiro e distam 700 metros umas das outras. Isto é uma política completamente errada. Isto é uma política que...
Só o PS é que achou isso.
Dá licença, depois vai responder. É uma política completamente errada. É uma política que desvaloriza completamente aquilo que é o Conselho e é uma ausência completa de descentralização de valências, descentralização de oportunidades, descentralização de modos de vida, tudo e mais algumas coisas.
As pessoas são sacanas.
No que diz respeito, não tem nada a ver com os professores, foram que são eles profissionais, fizeram a caixa educativa. São okay. efetivamente os profissionais foram, que mais dão e os de pais si são para o bem das pessoas. Eu sei que está nervoso, mas tem que me ouvir, No que diz respeito a outro ponto, que é a questão da habitação, a cidade de Aveiro, como muito bem disseram os meus colegas, a cidade de Aveiro, neste momento, tem preços de metro quadrado que vão de 1.200 euros metro quadrado a 2.000 euros metro quadrado. Nós estamos a falar de valores de Lisboa, da Avenida da Liberdade. Isto é impossível arrendar-se um apartamento em Aveiro, quer para a classe média, quer para a juventude, quer para os jovens que vêm, por exemplo, para a universidade. Isto é um problema gravíssimo. Como muito bem disseram, houve alienação de património. E essa alienação de património vai dar X milhões. Porque é que não há uma política de fomento, de investimento e de criação de habitação e de reabilitação, precisamente para a classe média, para esses jovens. Não existe.
Mas a posição do PS é para usar esse valor para bater na dívida.
A posição do PS está correta. Não pode. A posição do PS está correta, não desvalorizando a necessidade que o colega muito bem apontou. E quando o colega apontou essa questão da habitação, é porque todos nós estamos sensíveis a esse problema. Sim. Ora bem, outra questão importante é a questão, é a questão da mobilidade. O que é feito do plano de mobilidade? Para a cidade, para o concelho e até num plano CIRA. O que é feito esse plano de mobilidade? Esse plano de mobilidade é absolutamente essencial para ser acoplado ao PDM. Não estando inserido no PDM, deve ser acoplado ao PDM. Não existe esse plano de mobilidade. Outra questão. O que é feito...
Tem que trazer umas folhas mais novas. As folhas
têm dados que o senhor não conhece. E por isso, se quiser, posso depois tirar uma fotocópia para o senhor aprender umas coisas. Do que é feito, de outro aspecto importante, que é da descentralização administrativa. Então nós temos um plano, uma carta educativa que centraliza tudo na cidade de Aveiro. E ao mesmo tempo, a Câmara de Aveiro e o PSD Nacional e o PS Nacional discutem um programa de descentralização administrativa que o PSD aprovou. Mas esse programa de descentralização administrativa é contraditório em relação, por exemplo, à centralização do plano da carta educativa. E nesse plano de descentralização, vejam a modéstia da adesão. Para 2019-2020, assuntos absolutamente estruturais a Câmara Municipal de Aveiro não se vai responsabilizar. Saúde e justiça. Para 2019, vias de comunicação, justiça, espaço de cidadão e habitação, a Câmara Municipal de Aveiro também não se responsabiliza. Isto é, nós estamos perante assuntos estruturais que a Câmara Municipal de Aveiro, violando o acordo nacional do seu PSD nacional, não assume. E, portanto, ao fazer isto, não cumpre um desiderato, que é um desiderato nacional para o bem das populações. Nossa, finalmente, um outro aspecto que me parece importante, que é a famosa reestruturação financeira. A reestruturação financeira passa por, neste momento, a Câmara Municipal de Aveiro tem 50 milhões disponíveis. E esses 50 milhões disponíveis são, efetivamente, um valor excessivo em relação com aquilo que é necessário. E então eu pergunto, havendo essa folga orçamental já há muito, porquê é que o IMI não desceu para valores, por exemplo, 3,8? Sabendo, por exemplo, em Águeda, com menos folga orçamental, tem 3,5. Aveiro tem 4,5.
Porque Águeda não tem a dívida que o PS deixou em Aveiro?
Depois vai responder a todas as minhas perguntas. Vai responder a todas as minhas perguntas. Qual vai ser o destino dos 5 milhões... que foram agora obtidos, 5 milhões e 400 mil foram obtidos agora com a concessão de licenças para os moliceiros. Gostaríamos de saber para onde é que vai esse dinheiro. E, efetivamente, todos estes aspectos com base nesses aspectos, temos de concluir que o resultado, para já não falar do Rocio, que já falámos, o resultado destes dois anos é, naturalmente, muito pouco animador. Muito obrigado.
Eu tenho que responder só um bocadinho. Sobre a habitação e a habitação social.
Eu não disse habitação social, disse habitação para a classe média e para a juventude. Porque são, efetivamente, não é só a habitação social que interessa.
Posso? Obrigado. sobre a habitação social. Nunca se investiu em Aveiro, nos últimos 40 anos ou 50, foi desde que foram feitas, um cêntimo. O Partido Socialista, que teve no Executivo 8 anos, investiu 0 cêntimo na habitação social em Aveiro. Essa, o Hélio Maia, investiu 0 cêntimo. Esta Câmara reabilitou todos os fogos que eram da mesma, foi a concurso, alguns foram desalojados porque não deviam estar lá, fez obras e estão, os únicos que não estão, e aqui o Bloco de Esquerda sabe, são os do Iru, e esteve a ajudar o governo nestes 4 anos, podia ter ajudado um bocadinho para o Iru, que é do governo central, para também requalificar os deles de Santa Joana. E se calhar a Câmara está a ver que vai ter que fazer as obras que são do Governo Central na Habitação Social de Santa Joana, resposta, porque o Iru não faz. Não, os projetos estão feitos. O Iru diz que não tem dinheiro. O Estado não tem dinheiro. É isso. Essa resposta é financeira. A do Governo Central é zero. Quanto a essa habitação a custos médios, médios, baixos, quem há a ver não há. O mercado não procura. O mercado não faz, o mercado é só médio-alto.
E,
é
um mercado, portanto, tem que haver uma intervenção da Câmara. Porque tem que haver uma intervenção da Câmara.
E vai haver num programa do Governo que é habitação a custos controlados, vai haver um projeto grande em Aveiro. Vai ser o segundo do país. Não há nenhuma Câmara Socialista nem lado nenhum. E lá também há falta. Vai ser o segundo no país, onde vai haver construção de muitas casas a custos controlados, como ali prevê, que não é menos qualidade. É só, estão isentos de IVA, estão isentos de impostos, isentos de taxa, e vai ser feito em Aveiro um grande parque habitacional à volta disto. Quanto às mais-valias das vendas, ela não pode ir para lado nenhum. É ali que diz, Jorge, ali certo, é que diz isso.
Certo.
Não pode ir para a habitação, não pode ir para a estrada, não pode ir para lado nenhum. Nem para a cultura. Tem que ir exatamente para a dívida, que tem que ser paga.
Que isso é positivo, que vá para a dívida é positivo.
Não é positivo nem negativo, tem que ir.
Mas tem que haver uma política social, não pode ser só o mercado.
Quanto à carta educativa, vamos ver se nos entendemos. A carta educativa foi feita pelos professores, pelos encarregados de educação, pelos diretores de escola, ou seja, pelos agentes da educação. Todos votaram favoravelmente. O Partido Socialista diz que aquilo foi uma cabala, que os professores não souberam o que fizeram e que está tudo mal.
Ninguém disse uma coisa
contra.
Ninguém disse uma coisa
e votou
nem
contra.
Aqui,
votou contra. O PS é nesta coisa toda de Aveiro, na população toda de Aveiro, descobriu que os professores não são pessoas capazes para fazer carta educativa. Que os encarregados de educação não são capazes de participar na carta educativa. Que todos os agentes que devem participar na carta educativa estiveram mal. Todos estiveram mal. Só o PS é que esteve bem. Muitos agentes do Partido Socialista, muitos militantes do Partido Socialista fizeram parte da Carta Educativa e votaram favoravelmente. É isto que está. Mas pronto, nós do Partido Socialista em Aveiro contamos sempre com o voto contra, contamos sempre. Ainda agora a Câmara lançou um concurso para o Parque Aventura em Esgueira.
500 mil euros de investimento no Parque Aventura em Esgueira.
Vamos acabar com os parques educativos, vamos acabar com os parques.
Isto é realmente uma coisa extraordinária.
Claro.
Mas, com outras necessidades,
sabe porque é extraordinário, Jorge? É que a Câmara vai fazer e vai pagá-lo, ao contrário dos parques que o Partido Socialista fez, que não pagou nenhum. Ficaram todos, é dívida. Essa tal dívida que nós temos que pagar, esse tal IMI que nós temos que pagar, é essencialmente dirigido à grande dívida que o Partido Socialista deixou.
Olha, por falar em dívida,
e quando
Partido
se fala em contas, era aí que devia começar.
Olha, por falar em contas e por falar no Partido Socialista, estou-me a lembrar agora dos tais 5 milhões que agora arrecadaram com a concessão das licenças para os moliceiros. Foi a visão estratégica e a visão de fundo de um Presidente da Câmara do Partido Socialista que permitiu o alargamento daquele canal, a criação daquele lago e que tem as infraestruturas necessárias para agora a especulação privada poder banhar-se e aproveitar-se do seu
melhor. E vai ser aumentada.
Portanto, veja bem que a visão, como é que a visão estratégica e a longo prazo
dá-me licença, de um
autarca do Partido Socialista está agora, no fundo, a ser aproveitada pelos mais...
E não nos podemos esquecer que o PSD até este ano foi contra a necessidade das operadoras pagarem licenciamento.
Grande,
agora é que mudou.
Grande visão de um autarca socialista. Esqueceu-se foi de arranjar um plano financeiro para as obras que fez. Esqueceu-se só. E mais, quanto aos canais, ainda vamos ter agora mais um canalzinho, mais um bocado, para potenciar, não os passeios turísticos, mas potenciar a fluição, o prazer que nos dá a Ria de Aveiro e os nossos canais da cidade. Mas obras a serem feitas e pagas.
Muito importante a questão dos barcos moliceiros passarem a ser elétricos. Porque aquilo é uma poluição extraordinária. Isso é uma coisa absolutamente essencial.
E vai ser a requalificação do recife que vai permitir isso.
Um pequeno esclarecimento. É positivo que a Câmara finalmente reconheça a necessidade das operadoras privadas pagarem, contribuírem para o erário público pela utilização que fazem do espaço público. Essa, aliás, era uma proposta do Bloco desde há muito tempo. Mas também queria fazer só apenas um esclarecimento, porque foi aqui falado da questão do Iru e de que a Câmara não tem... Pronto, a Câmara até quer intervir ali, mas não pode porque é do Iru. Uma das propostas que o Bloco apresentou naquele pacote de 8 medidas para a habitação incidia precisamente nisso, que devia haver investimento nas habitações do Iru. Como é que foi a votação do PSD nessa Assembleia
Municipal?
Mas o que
a Câmara tem a ver com o investimento do Iru?
Foi contra.
A
bancada do PSD-CDS votou contra a proposta do Bloco, que incidia precisamente nesse aspecto, na necessidade de mais de requalificação daqueles apartamentos do Iru.
Mas isso não é com a Câmara. É com o Governo, essa proposta não devia ser para a Câmara.
Mas, como disse...
Estavam lá, era só para o gajo assinar. Como agora para o hospital, só falta assinar.
Isso não funciona assim, isso é demagogia. É demagogia, sabe que isso não funciona assim, não é? Tipo, vamos lá assinar. O Bloco de Esquerda não fazia parte do Governo. Mas se essa era a posição do PSD, porquê é que não votaram a favor daquela proposta do Bloco de Esquerda? Se essa é a posição da Câmara e a posição do PSD, porquê é que não votaram? É simplesmente pela questão da partidarite, mesmo concordando com a proposta?
Muito bem, estamos na reta final do programa. Querem
só um ponto, se me permitir,
tempo de antena para abordar mais alguma questão.
Hospital, a restauração do hospital. O Partido Socialista considera que essa realmente não era a melhor solução. E não é a melhor solução porque, se nós vimos bem, o alargamento do hospital e a previsível transformação do hospital no hospital regional e a previsível aumento para 400, ou cerca de 400 urgências diárias, o local desse alargamento é absolutamente errado. Isto é, aquele local já era um local no centro da cidade, já está constrangido, já está muito ocupado. O ideal, o que se devia fazer, eu não tenho presente qual é o valor do investimento.
É a primeira vez que estou a ouvir isso.
É a minha opinião. Acho que realmente o ideal seria a criação de um hospital regional noutro local.
O PS pensa assim?
Estou a dar a minha opinião pessoal.
Nunca vi isso. Acho que é
um local, já está muito constrangido. Nós temos a universidade, temos a escola João Afonso. E a questão do estacionamento vai ser um problema. A questão, são valências a mais na cidade consolidada. E era realmente essencial que houvesse, esta é a minha opinião pessoal, que houvesse uma posição diferente da localização do hospital criado de raiz, num local mais, se calhar até mais, mais com mais acessos a várias localidades, mas esta é a minha opinião pessoal.
É sobre isto do hospital, não posso deixar de dizer uma palavrinha. O hospital só tem a ganhar em estar no estado da universidade, ponto.
Isso é por questão da questão universitária da escola, sim.
Não é da escola, é da escola e é da investigação. Não podemos tirar o hospital do pé da universidade. Foi um erro, durante alguns anos, haver um estar de costas entre o hospital e a universidade. E isso existiu e foi muito mal para todos. Quanto ao ser ali alargamento, não há problema nenhum. Neste momento, já vai sobrar espaço para o alargamento que está previsto. E o que se vai fazer, e espero que se vá fazer, vai colocar o hospital de Aveiro 20 anos atrás do que ia estar. Durante 30 anos não foi feito nada. E na saúde não fazer nada é andar para trás. Depois há outra coisa, se for preciso alargar mais, a escola que foi requalificada agora, João Afonso, dentro de 3, 4 anos, a Câmara Municipal pode garantir a transferência daqueles miúdos para outras unidades escolares e aquele terreno ser utilizado para alargamento do hospital. Não estando previsto, há essa possibilidade efetiva. Portanto, ali há espaço e o hospital tem que estar emprestado à universidade. Por exemplo, em Coimbra, veja-se, o hospital saiu do pé da universidade. Sabe o que é que aconteceu? A universidade foi para dentro do hospital. Estão lá agora a maior parte das faculdades. Faculdade de farmácia, faculdade de duas ou três faculdades foram para lá. Porque é lá que tem que estar. É lá, não é só o caso da escola. A escola é uma coisa. É a investigação que tem que estar lá. e se estiver a 4 ou 5 km já não é bem a mesma coisa na prática. Pode-se dizer é comodismo, mas é o real, já não é bem a mesma coisa. E funciona, paredes meias é muito melhor. E esperamos todos que o alargamento do hospital seja feito no cronograma que está previsto, e que avancemos para uma melhoria do hospital, sabendo que este alargamento e esta... este alargamento... Agora?
Sim.
Não, está previsto 120 milhões.
120 milhões.
120 milhões, na requalificação toda.
Toda.
Viária, tudo. Que esta requalificação que vai-se fazer agora vai transformar o Hospital de Aveiro naquilo que devia ser há 20 anos atrás. Portanto, durante estes anos todos... O Hospital de Aveiro, neste momento, é o pior hospital de capital distrito do país. Pior hospital de capital distrito do país. E todos juntos temos que querer que isto melhore.
Muito bem.
E assim isto não é uma visão política, cuidado. Não, não, para aí. Quando se fala em saúde, o Hospital de Aveiro não gosta de falar de política, mas é difícil parar-me.
Eu compreendo perfeitamente. Assim se fez o programa Canal Central, na Terra Nova, hoje com Jorge Gonçalves, do Partido Socialista, Ana Valente, do Partido Comunista Português, João Muniz, do Bloco de Esquerda e Manuel Prior, do Partido Social Democrata. O CDS justificou a ausência, o PAN não apareceu. Agradeço a vossa presença em estúdio. Boa semana e até daqui a 15 dias. Obrigado.